Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
E eu sou o Liber.
E a gente está aqui no nosso velho e bom Kitnet HQ, no nosso podcast que você sempre acompanha. Não esquece, né, de ver o nosso canal no YouTube também, que é bem divertido. E a gente está aqui para o nosso bate-papo semanal, às vezes quinzenal, sobre quadrinhos, num bate-papo no estilão papo de boteco, o que eu li essa semana. Você quer começar, Liber? O que você leu essa semana?
Cara, assim... Eu de leitura, a única coisa que eu li essa semana, que tô terminando, faltam três histórias pra terminar, é o Sunny.
Ah.
Do, putz, Matsumoto. Eu não me lembro o primeiro nome do cara, mas é o mesmo autor do Tekken King Crit, cara.
É o mesmo cara?
Nossa, é o mesmo cara, velho.
A capa é muito diferente.
Então, velho, pra mim, esse cara, a partir de agora, ele já está no top maravilhas do universo, assim, dos quadrinhos, cara.
Nossa!
Porque o cara fez... se você pegar o Tekken King Crit e pegar o Sunny, você vai ver que tem uma temática ali parecida, que é o lance da criança abandonada, né? Do órfão. Mas, assim, enquanto o Tekken King Crit, aquela aventura do caralho, assim, cara, aquela aventura porradeira, O Sunny é historinhas do cotidiano de um lar de acolhimento.
Caralho.
E daí... E cara, é lindo, assim, tipo, assim... Tá mais próximo do Homem que Passeia, assim, tá ligado?
Mais contemplativo.
É mais contemplativo. Não tem, assim, uma super trama, não tem... São historinhas, tem as crianças ali, você vai conhecendo os personagens, as histórias... sempre tem uma história, só que a poética do negócio, cara, assim, é comovente, velho, não é dramalhão, cara, mas ele coloca umas coisas, porque, e eu não sabia disso, até fui tentar confirmar com um amigo meu, e ele, que é japonês, né, e tal, ele falou que ele também não sabia disso, mas diz que no Japão aconteceram muitas coisas estranhas depois da Segunda Guerra, porque esse lar de acolhimento, o que ele é? É tipo um orfanato, só que as crianças que estão lá não são só porque os pais morreram. Tem crianças que são abandonadas pelos pais lá. Os pais levam, tipo, o idoso em asilo. Eles levam a criança, deixam ela lá e nunca mais aparecem.
Que nem aquele trem dos órfãos, né?
Eu acho que sim. Eu tô por fora desse. Mas, assim, o foda é que isso... o trem dos órfãos era na guerra.
Isso. Na guerra também, né? Então, esse aí é depois da guerra, né?
Esse daí
é por causa da guerra?
É anos 80, cara, 1980.
Ai, não, não tem nada a ver com a guerra.
E sabe o que eu achei foda? É que o autor, acho que é Hayao Matsumoto, ele diz que ele... peraí, deixa eu só confirmar. É que ele conta essas histórias, porque eu tô com o livro aqui, daí eu já vejo o nome dele certinho. Taio Matsumoto.
Aham. Uh-huh.
E ele cresceu, ele passou a infância dele nesses lares de acolhimento. Entende? Então, por exemplo, assim, o pai da criança, a mãe morreu e o pai é alcoólatra. Daí ele deixa a criança lá. Ah, a mãe se mudou e não quer mais o filho. Literalmente, deixa a criança lá. Então, assim, as crianças, muitas delas, elas crescem com essa expectativa da mãe voltar um dia pra buscar elas.
Nossa!
E às vezes, aí uma das histórias que eu achei mais marcante é do menino, né, que é o que tá na capa, né, me fugiu o nome dele, mas o do cabelo branco, assim, e tal, que diz que ele sofre muito, porque ele não mal pode esperar pela visita da mãe dele, só que quando a mãe dele chega pra visitar ele, ele só consegue pensar na hora da despedida, que é muito dolorosa, porque daí a mãe vai aparecer de novo daí a 2 meses, assim.
Nossa.
Então diz que ele não sabe se ele quer ou não quer ver a mãe, porque ele fala, eu não sei, eu não consigo me decidir, é bom, mas é horrível.
Caralho. Cara,
nossa, e o jeito que o cara apresenta, Escama é lindo, assim, cara. E o desenho dele, eu demorei pra me ligar que era do Tekken King Crit, porque tá diferente. É parecido, mas ao mesmo tempo é diferente, eu não diria que é o mesmo cara. E as primeiras páginas, que sempre são páginas coloridas, ele colore com aquarela, cara. Assim, é um trabalho, assim, lindo pra cacete, velho.
Cara, que
e
massa.
Tem muito mais personagem, né, que o Tekken King Crit, né? Que o Tekken King Crit era aquela coisa toda de ação, né? Era meio que nem o brinco, né? Capitães da Areia, assim. E ali no Capitães da Areia high-tech, né? E ali no Sunny, não, é historinha, cara. Sabe assim, sabe a sensação? Você vai adorar, cara. Porque assim, você sempre fala essa coisa da nostalgia, né? E essa coisa assim, você lembra quando você era criança que de repente você tava lá brincando e o sol tava se pondo e isso marca, você tipo, não tinha nada demais, você simplesmente tava brincando com os amigos, tava uma tarde gostosa, um domingo de tarde, o sol se pondo e daqui a pouco você ia entrar pra assistir Trapalhões.
Sim, acabou o final de semana.
É, a história passa esse tipo de sensação, cara, assim, a sensação que você tem é que você tá de uma infância, assim, cara. Só que com todos os problemas que tem, é lindo, assim, cara, é um troço assim, que é só lendo pra ver, cara, e não tem como dar spoiler, cara. Porque, tipo, não acontece nada na história, assim, aspas, né, acontece tudo, mas não acontece nada. É tipo esse que você vai falar agora, né, a tua leitura da semana.
Não, é, mas o meu acontece muita coisa, cara.
Acontece, né?
Eu li o Além de Palomar, do Beto, que ele foi feito depois, mas se passa cronologicamente antes de Palomar, né? Então é a história da Luba. Cara, e é muito foda, bicho. Como que ela era... Assim, nessa edição da Veneta, tem o Além de Palomar e tem mais uma história do Love and Rockets no final. O final, que são umas 60, 70 páginas também, não é tão final assim. E assim, eu não sabia que a Maricela do Love and Rockets é a filha da Luba. Eu não tinha me tocado disso. Saca? Eu já tinha lido os dois, mas eu não tinha percebido que era isso. Daí agora, né, fica óbvio, vem uma depois da outra. A história da Luba, cara, é muito legal, de como que ela foi abandonada, quem era a mãe dela. E daí o cara vai construindo uma coisa meio 100 anos de solidão, sabe? Você vai construindo, daí aquele personagem fala, não, peraí, calma, mas esse personagem é o fulano? Daí você volta, puta merda, é o fulano! Aí você vai, será que é esse cara? Não, é mesmo! E essa mulher, será que não é? E daí você vai descobrindo os personagens e tal. Cara, que coisa... Só que é difícil pra ler, né? É maravilhoso. É sensacional, assim, a forma como ele trata as coisas, mas é difícil pra ler também. É muita ida e vinda no texto, você tem que ficar voltando toda hora, o que é, sei lá, meio incômodo às vezes, né? Ficar tendo que voltar pra ver. Mas, cara, que coisa maravilhosa. Sem falar os desenhos, né, cara? O Gilberto Hernandes desenha muito bem, cara, porque você consegue identificar o mesmo personagem na infância, na vida adulta e na velhice. E você sabe que é ele. Sem ele fazer alguma coisa muito óbvia, tipo um bigode, saca? Porque daí seria mais fácil. Não, ele faz a Luba pequenininha, você já sabe que é ela, cara. Aí a Luba, sei lá, com 16 anos pra 17, que é quando ela casa. Aí depois a Luba, quando vai ficar mais velha. Toda a questão política do México, que envolve o pessoal de esquerda e de direita, porque todo mundo quer matar os caras da esquerda, né, os esquerdistas e tal, bem interessante, você vê que não mudou nada, assim, né, os mesmos tipos de sei lá, de provocação, né, de evocação, porque isso foram os esquerdistas,
sabe? As tensões, né?
Tem uma praga no negócio, a culpa é dos esquerdistas, saca? Você vê que é igualzinho, não mudou nada, né? E isso é bem cruel e, ao mesmo tempo, muito legal.
Me diz uma coisa, você sabe... esse é o terceiro volume, né? O segundo é o Diafragismo Humano, né?
Isso.
Me diz uma coisa, você sabe... por exemplo, esse terceiro, ele foi escrito depois, assim, né? Ele escreveu os dois primeiros. Então isso daí é meio que ele já amadurecendo. É o trabalho dele mais maduro também, né? Não?
Mas é meio junto, porque ele escreve entre 88 e 93... O outro é de 88, o outro vai até 88, então é meio continuação mesmo, não é? É mais maduro, mas é mais maduro, 5 anos, não sei se isso é mais maduro, sabe?
É isso que eu tenho curiosidade, assim, né? Porque ele colocar que nem você falou, né? Eu sou de primeiro, e eu não me lembro, posso estar errado, você me corrija aí, tá? Mas eu não lembro no primeiro ter referência à política, por exemplo.
Né? Então, mas é que esse ele tem uma referência pra política, mas não no sentido de... político-partidária, e sim uma relação com o tráfico de drogas, entendeu?
Não, mas então é que
tem a ver com a política.
histórica mesmo.
Isso, assim, isso.
Tem uma questão, um contexto histórico do desenrolar da história, né?
É porque é que Palomar é uma cidade que ela não tem política, né? Porque ela tá fora do planeta, né? Digamos assim, ela não tá no...
Sim.
Ela vive do outro jeito, né? Ela tem aqueles toques de realismo fantástico e tal. Esse aí não tem, né? Esse é bem calcado na realidade, assim. E, por exemplo...
Eu me lembro...
Oi, sim, diga. Sim.
Não, não. É que eu ia falar essa coisa de política. A gente fala política, eu não entendo. Política, pra mim, não é aquela ideia que a gente tem em senso comum aqui no Brasil, né? Que política é partido, né?
É, então.
Política que eu falo são essas... Por exemplo, na primeira história, eu me lembro do garoto que tinha o metade do rosto marcado. Como é que era o nome dele? Você lembra?
Não lembro. Esse cara não aparece nessa história.
Porque ele é adulto, ele tá na cidade procurando emprego e não consegue arranjar emprego, não sei se você lembra dessa história.
Sim, porque ele é deformado e tal.
E isso pra mim é muito política, porque não era só porque ele era o amigo dele que era, não tinha problemas no rosto, também não achava.
Sim.
Que tinha questão do desemprego mesmo. E ali, eu fiquei pensando se tinha referência, e acho que tinha, cara, essa relação do desemprego, porque isso é política, né, cara, mostrar... Esses momentos históricos, mostrar assim essa questão do povo, assim, eu acho que isso tem política ali, né?
Claro,
essa,
claro.
E eu achei isso bacana, cara, mas continua aí falando aí, desculpa.
Então, e daí mostra como que é que é tão intrincada a história que você só vai entender tudo no final. Mas você vai indo, e ela é legal, ela vai te cativando a história e tal. E daí no final você entende que, sabe, que não é bem a Luba o ponto. É uma outra coisa que tá acontecendo ali. E daí acaba a história da Luba, isso não é nenhum spoiler, né, porque você já sabe disso no comecinho, acaba com elas indo pra Palomar. Com a Luba, a Maricela e a prima delas indo pra Palomar. Né, daí quando chega...
Uhum.
Essa é a última parte. Daí corta, e daí vem uma história do Love and Rockets. Que aí você descobre que a Maricela foi expulsa de Palomar pela Luba porque era lésbica.
Nossa.
Então, assim, a Luba sofreu um monte de coisa, né? Porque ela queria ser mais ativa e queria fazer as coisas fora das convenções. Daí, quando ela é mãe, ela expulsa a própria filha por ser lésbica.
Que foda.
Cara, é muito bacana, cara. Ele bota a realidade ali. E... Sem melodrama. É isso. Saca? É isso.
Qual que é a editora mesmo? É
a Veneta.
Veneta, né?
É. Nossa,
Veneta.
É bem a cara do Rogério lá.
Sim, não. É um classicão, né? Dos quadrinhos, né, velho?
É uma daquelas coisas que você não sabe como é que não tinha aqui no Brasil antes. Teve tão pouco.
E eu tô por fora. Você sabe o Love and Rockets? Se vai sair coisas deles também, do outro irmão?
Não sei, cara. Ah, não sei. Me parece que o Beto parou, né? Com as histórias de Palomar. Então, vocês querem continuar indo na mesma...
O irmão dele, né? Qual que é o nome do irmão dele?
Putz, é o Gilbert e o... Esqueci o nome.
Outro Hernandes lá.
É,
que o Hernandes é que faz o Love and Rockets, né?
Mas com ajuda, né? Love and Rockets é dos dois.
É dos dois, mas... Agora fiquei curioso, cara.
Eu tô até procurando aqui.
Opa, daí já...
É, Jaime. Já Jaime. Né?
Jaime.
O Gilbert e o Jaime que fazem a história.
Que maneiro, porque o Love and Rockets é outro que eu queria me sentar pra ler, cara.
Cara, Love and Rockets é mais difícil ainda, esse negócio de vai personagem, volta personagem, é mais difícil ainda do que as histórias de Palomar. Por outro lado,
sim.
É mais contemporâneo, né? Fala de uma banda de rock, nos anos 80, e daí tem toda a questão de Hollywood, daí tem toda a questão política, e daí sim, as questões políticas bem mais... Acho que por ser mais perto da gente, sei lá, de racismo... Então, assim, começa a história do Love and Rockets com o assassinato de uma mulher negra por três guris. Porque eles curtiam a ideia de matar as pessoas que eram negras. Então começa assim já. E daí ele vai desenrolando. Aí tem questão de drogas, tem questão de Hollywood. Tem questão de gente com muito dinheiro, mas que quer parecer que é pobre. É, questão de poder, é bem legal, cara. Também é bem bacana. Claro. E é, eu acho que é um pouco mais fácil porque tá mais próximo da gente, né?
Sim.
E é, porra, sensacional também, cara.
Né, eles têm um jeito diferente de fazer quadrinhos, né, cara? Eles estavam fora. E principalmente pra época, né? Que os piás surgem no começo dos anos 80, era total fora do circuito, né?
É, fora do circuito. Eles estavam lançando em 88, né? 86, 88. Então, assim, você tem lá o Watchmen, Cavaleiro das Trevas e isso, né? Que é o Love and Rockets, as histórias de Palomar e tal. Tá no mesmo. Ali, né? Naquele momento. A diferença é que não era nem a Marvel nem a DC, era uma outra editora, né? Menor e tal.
Que delícia.
Cara, é muito bom, muito bom.
Sim, sim.
Mas o que mais que você leu?
Cara, aí que tá, eu não li, mas eu preciso compartilhar porque tem a ver com quadrinhos, a série da Harley Quinn. A Arlequina. Cara, eu assisti as duas temporadas.
Já tem duas temporadas?
Duas temporadas, cara. A última temporada fechou agora, em 2019. Eu não sei quando é que vai sair a terceira com esse lance de pandemia, Covid, né? Mas, velho, que delícia. Que, cara, sério, a gente sempre fala das animações da DC, né? Que a DC acerta as animações. Mas, sério, cara, eu não tava preparado pra essa animação da DC. Pra começar, é palavrões free.
Olha.
Motherfucker, son of a bitch. Cara, inclusive eles fazem uma piada com um palavrão que diz que esse é fora da alçada que ninguém pode falar, que é o cunt, né?
Sim, sim.
E tipo, e tem uma hora que um cara lá, um dos vilões, tá enfrentando a Mulher Maravilha e ela lá, e ele chama ela de cunt. Na hora que
pra ela, cara, o mundo para de girar.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.